temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Olá, muito bom dia Caxias do Sul, bom dia região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Começa a partir de agora o programa Temática no seu momento de debate, terceira hora, são 11 horas e 5 minutos. Dia de sol, terça-feira, 23 graus a temperatura. Programa no ar em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Já de imediato nós convidamos os ouvintes a participar, a interagir conosco pelas formas de contato possíveis, entre elas o WhatsApp pelo 99953-0616, também o telefone fixo, né, pelo qual você conversa com a Fátima, e o recado chega direto aqui no estúdio, 3220-9400, repito, 3220-9400. O tema proposto para esse diálogo hoje com a sociedade através de um programa de rádio que chega muito além fronteiras, né, e que é realmente democrático, é sobre a questão da violência e da sociedade. Embora as ações de combate ao crime tenham se mostrado efetivas e também apesar, né, da redução constantes dos índices de criminalidade, basta acompanhar os indicadores que são apresentados de tempos em tempos pelos órgãos, né, de defesa do município, estado e também da federação, a gente percebe que há uma inversão também. Os crimes estão reduzindo de uma forma geral, mas quando eles acontecem, eles são brutais, são violentos, têm múltiplas vítimas. E é isso que a gente quer entender, que fenômeno é esse, que momento social nós estamos, que produzimos, né, violência dessa maneira, que não basta só roubar, tem que matar, tem que torturar, tem que cortar, tem que atirar em outras pessoas que não estavam necessariamente naquele conflito inicial. É isso que a gente quer discutir a partir de hoje. Nessa mesa que nós formamos para dialogar sobre o assunto, estão a delegada titular, né, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Caxias do Sul, a delegada Carla Zanetti, a quem damos bom dia. Delegada Carla, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo espaço, Beverly. Bom dia, ouvintes. É um importante debate e agradeço o espaço dado à Polícia Civil nessa mesa.
Ponto importante. Também nosso bom dia especial, nossas boas-vindas ao Capitão Wagner Carvalho. Ele é o comandante da 2ª Companhia da Brigada Militar. Seja muito bem-vindo ao programa.
Bom dia. Nós que agradecemos à Brigada Militar, 12 BPM, a oportunidade dada para debater um tema tão importante.
E também a doutora em Educação, autora de livros na área, pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, a professora Nilda Stecanella, a quem também damos boas-vindas.
Obrigada. Bom dia a todos. Um prazer compartilhar essa mesa de debates aqui com o capitão e também com a delegada, e também agradecer a oportunidade de trazermos, enfim, a dimensão científica, a análise, né, do que nós temos em termos de contexto de violência, e nesse caso eu trago especificamente os contextos de violência contra a mulher.
Olha, nós tivemos neste final de semana em específico, viramos, né, Caxias do Sul virou notícia nacional, né, de uma forma negativa, quando mais uma vítima de feminicídio, e não só ela, né, casos que impressionam bastante, mais uma criança também pequena, né, foi baleada, a avó também, uma cena que se tornou múltipla, né, o conflito era com uma pessoa e de forma múltipla aconteceram tiroteio, isso chama atenção. No mesmo cenário, no Brasil, em outras cidades também uma mulher foi queimada, né, praticamente com áreas de tortura, e não é só uma questão de feminicídio, a gente percebe que o feminicídio vem crescendo, mas a violência, a brutalidade da violência também, né, delegada, que fenômeno é esse? Como a delegacia está abraçando e lidando com essas situações que muitas vezes chocam a gente?
Beverly, esse caso do final de semana, tudo que era vulnerável o autor conseguiu atingir, além da mulher, uma senhora idosa e uma criança. Tivemos também o feminicídio em Carlos Barbosa, na cidade de Carlos Barbosa. Então foi bem violento esse final de semana para, no sentido de violência contra a mulher. Pelos números, o feminicídio, comparando com o ano passado, nós tivemos 5 feminicídios no ano passado e nesse ano foi o primeiro, esse do final de semana. Acho que no ano passado, se eu não me engano, a gente já tinha 2 feminicídios, né, mais ou menos nessa época.
No primeiro trimestre.
É, no primeiro trimestre. Mais especificamente da violência contra a mulher, o que, que a gente tem orientado? É a vítima não ficar calada, porque senão o agressor se sente poderoso e não para as agressões por ali, porque tem o ciclo de violência que normalmente a próxima violência é um pouco mais grave. Então a vítima tem que denunciar, tem que procurar ajuda para evitar que chegue a esse ponto. Todo o nosso trabalho é para proteger a vítima e para pôr um limite no agressor. A gente começa com medidas protetivas que ela solicita, depois, daqui a pouco, se for necessário, se representa por uma prisão, se efetiva uma prisão, para evitar que chegue ao feminicídio.
Agora, antes de a gente avançar um pouquinho aqui, eu queria pedir ajuda para a professora Nilda, para a gente entender qual é o conceito de violência. Porque a gente imagina, né, de uma forma inicial, que violência é o ato de agressão, agredir fisicamente, né, fisicamente. Mas é mais amplo do que isso, né?
É, nós podemos trabalhar com várias dimensões de compreensão do que a violência significa e quais são as apropriações que as pessoas fazem do que é um ato de violência ou não. Isso tem muito a ver com as questões culturais, com os processos educativos, com os processos de socialização das pessoas. Muitas vezes, em alguns contextos culturais, em algumas famílias, em alguns casais também, mesmo no âmbito da escola, as pessoas costumam dizer assim, ah, mas foi só um tapinha, ah, mas foi só... não machucou, não ficou nem uma marca aparente. Mas nós temos outras dimensões, né, de uma violência silenciosa, de uma violência cultural, de uma violência patrimonial, de uma violência psicológica, em que interfere nos trânsitos das pessoas, né, que afeta o modo como essas pessoas vão se comportar frente a outras relações que estabelecem no meio social, no meio público, e não só na intimidade. Então, isso também interfere nos percursos dessas pessoas, porque uma mulher ou uma criança que sofre violência, ela pode encolher toda essa violência dentro de si, explodir em algum momento, mas também ela pode simplesmente traduzir aquilo como uma relação normal. Isso tem a ver com todo o processo de contenção das emoções. Uma criança pequena, e a gente acompanha isso na educação, na escola, uma criança pequena, quando está muito emocionada e muito feliz, ela ainda não sabe como expressar isso. Algumas crianças não sabem como expressar e muitas vezes elas mordem os coleguinhas. Como modo de expressar aquela emoção que é uma emoção positiva. Então, a contenção dos impulsos, os modos de relacionamento social, eles são construídos socialmente e culturalmente nas relações que nós estabelecemos e que as crianças estabelecem e os indivíduos nos seus processos de socialização primária, no caso da primeira infância, secundária, no caso da segunda infância, e ao longo da vida. Viver em grupo exige essa contenção de impulsos, exige uma empatia de eu perceber o outro, exige um limite no comportamento do que eu posso expressar coletivamente e publicamente, o modo como eu posso me relacionar e tocar o outro. Muitas vezes, as questões extremadas, elas acontecem justamente porque não ocorre a contenção dos impulsos.
Claro. Capitão, a gente percebe, né? A gente sabe que existem alguns estudos que vêm analisando esses fenômenos de uma forma geral, né? A questão da violência, da intensidade, da crueldade. Mas quem trabalha no dia a dia, no caso a Brigada Militar, faz a contenção. O senhor é o comandante de uma área, né, que tipicamente na cidade de Caxias do Sul tem realmente bastante incidência de criminalidade. E dá para fazer uma percepção pessoal no seu trabalho sobre o que fenômenos são esses? O que poderia ser causa, enfim, desse tipo de violência que não só quer roubar alguma coisa, não é só mais uma questão financeira de dinheiro, de ter ou de não ter, mas é um extrato social bastante cruel, né? Bastante brutal, é isso que a gente tem percebido.
Na minha percepção, a questão do tráfico, o entorpecentes tem acentuado muito a questão da violência, né? Nós tivemos duas mortes agora esse final de semana na zona norte da cidade, né, onde as pessoas foram executadas e foi ateado fogo, né, na própria residência, né, e tudo em razão da disputa por ponto de tráfico, né, pela ganância, né, de grupos criminosos que procuram se apropriar, né, de algum espaço para comercialização. Eu atribuo bastante, então, a violência, fora esses casos de feminicídio, questões passionais, né, que muitas vezes, quando não se há uma medida protetiva, é difícil de evitar, né, uma situação, e quando a vítima também não procura as autoridades, é difícil de evitar. Eu atribuo a questão do consumo de entorpecentes aí, que está cada vez alimentando mais a questão da violência e crimes cada vez mais graves, né.
Claro. Delegada, tem a situação, mencionaste no início aqui dessa conversa, desse diálogo, sobre a questão dos vulneráveis, né? Nesse fato em que teve uma mulher, depois uma criança e também uma idosa, né? Na mesma cena de um único crime, falasse que todos os vulneráveis foram atingidos. Por que que essa vulnerabilidade parece que atiça um pouco essa questão da pessoa como um objeto? A pessoa não é vista como uma pessoa, ela é vista como um objeto que está ali para satisfazer desejos de outro. É mais ou menos isso? É a leitura que dá para fazer?
O que a gente percebe é que vem uma questão cultural do machismo, né? A gente já tem há muitos anos da família patriarcal, que o homem comandava, a mulher também era, depois que casava, era considerada relativamente incapaz. Claro que a gente teve vários avanços na nossa sociedade com relação à mulher, mas ainda tem mentalidades que a gente tem ranços culturais que ainda influenciam atualmente. A mulher, nesse caso do final de semana, teve inclusive, foi o flagrante também foi de tráfico de drogas, porque foi encontrado droga no local. Então a gente vê que a violência contra a mulher também está ligada a tráfico, a dependência química. Às vezes por um ciúmes doentio excessivo, que principalmente celular, redes sociais, o que tem motivado também muitos crimes que a gente investiga. É o ciúmes doentio do agressor.
Claro. O número das mortes violentas no Brasil, isso pega indicadores do ano de 2017, porque conforme os anos vão fechando, os indicadores vão se formatando. Isso. Então, os dados mais concretos ainda são do ano de 2017, mas é impressionante que eles vêm caindo, né? Na comparação, por exemplo, de 2017 em âmbito de Brasil, em relação ao mesmo ano anterior, né, com o fechamento, caiu 10%, né, o número de mortes violentas. Mas aí a gente percebe aquele fenômeno que nós falamos antes, né, que choca pela brutalidade. A gente tem visto isso, pessoas que se divertem pela questão de queimar alguma pessoa que está na rua, em situação de moradores de ruas, que é um vulnerável, ou então de cortar o cabelo de uma mulher, que tem uma questão simbólica muitas vezes, de prender, a tortura, né, de cercear a liberdade, e a violência doméstica, que cresce na comparação com os assassinatos, que são crimes diferentes. Eu queria, por gentileza, capitão, que o senhor explicasse um pouquinho para nós, né, que somos leigos, como é que a polícia, a Brigada Militar, analisa esses fenômenos e separa para poder lidar com isso de forma mais estratégica, aquilo que é doméstico, aquilo que é mais emblemático, aquilo que realmente resulta em assassinato efetivamente, porque são indicadores diferentes, né?
Como eu havia relatado, então, esse caso do final de semana aí, que disputas, né, por espaços, a Brigada Militar e Polícia Civil, de uma forma conjunta, né, Delegacia de Homicídios, trocam informações constantes, né, para tentar localizar e, em tempo, efetuar prisões, mandado de buscas, para tentar evitar, né, esses homicídios, né, que ocorrem em razão muito do tráfico, né. Questão doméstica, né? A Brigada também tem a Patrulha Maria da Penha, que também faz o acompanhamento, então, dessas medidas protetivas, de fato já ocorridos, né, que as autoridades deferem, então, essas medidas. A Brigada tem feito acompanhamento semanal, diário, dessas situações. Eu acredito que tem evitado uma série também de... Também uma situação preventiva também, que evita mortes, né, violentas por parte dos autores. Esse mapeamento, então, de todos esses delitos, a Brigada tem acompanhado a sessão de inteligência, então, como eu já falei, a própria Delegacia de Homicídios. Mas é um crime difícil de se evitar quando se não se tem uma informação, né, que possa alavancar uma ação da polícia, né? Geralmente, quando uma pessoa quer, está decidida, e se não passou para ninguém essa informação, ela consegue fazer o homicídio, né? Então, é um crime difícil, mas nós temos trabalhado apreensões de armas. Só esse ano que nós já prendemos, o primeiro trimestre, tiramos 63 armas de fogo aqui de Caxias do Sul. Então, acredito que também contribua também para a redução de crimes violentos.
Essas armas que são apreendidas, capitão, elas são armas ilegais?
Normalmente
são ilegais, sem procedência, raspadas, né? Ou a pessoa está portando ela sem ter o registro. Então, todas essas armas são apresentadas na delegacia, no plantão da Polícia Civil, e são retiradas de circulação, né? E também, nós temos notado também a violência. Inclusive, a Brigada Militar, somente nesse primeiro trimestre, teve 3 confrontos que a Brigada... em legítima defesa, teve que matar o seu agressor, o agressor, né, que empunhava a arma contra a polícia, né? Então, a gente nota que a violência está acentuada, né? Mas a Brigada Militar, os índices de criminalidade, como a própria jornalista Beverly levantou, estão em redução, né? Mas, em contrapartida, existe, então, essa questão da violência, né? Quando ocorre o crime, é com requintes, muitas vezes, de crueldade.
Crueldade. A gente perguntou aqui sobre a questão do armamento que é recolhido, porque o Brasil também vive, dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui mais macro, uma grande discussão sobre, né, o armamento da população. Se sabe que esse armamento seria legalizado, as pessoas se preparariam em tese para isso, mas a gente teria também uma população muito mais armada, né, diante de um cenário, de um fenômeno de violência, né, de violência brutal. Isso chama atenção. A Lidiane, do Cidade Nova, ela fez um comentário aqui, quem quiser comentar também pelo WhatsApp 999530616. Ela diz o seguinte: bom dia aqui aos debatedores. Ela acredita que no caso dos feminicídios em específico acontece porque as mulheres veem ainda nos homens uma possibilidade de sustento, né, uma questão financeira, e acabam se sujeitando aos maus tratos para manter uma situação de sustento. Enquanto existe a submissão, vai haver autoritarismo, é a opinião dela. E isso vai passando de geração por geração, uma questão cultural, é a opinião da Lidiane, do Cidade Nova. Até ela faz uma menção aqui no final de que é por isso que ela prefere pessoas em situação de homofobia. Mas a gente tem visto que em situações de homopreferência, digamos assim, né? De questão de gênero. E a gente tem visto também um aumento nos casos especificamente, né, contra, de homofobia, né? Contra pessoas que têm preferência sexual por gente do mesmo gênero. Que fenômenos são esses, professora? Que leituras, a partir dessa conversa que a gente teve aqui, da apresentação de dados, é possível já a gente começar a costurar?
Bem, eu agradeço muito a contribuição da Lidiane. Eu acho que ela fez uma análise muito interessante, e essa questão da submissão da mulher em relação ao seu companheiro, ela normalmente tem as questões financeiras, e há um elemento aí que acho que nós não podemos deixar de discutir, que tanto as drogas, a bebida, ou mesmo uma arma à mão, ela potencializa uma violência que já está latente no indivíduo, que é parte do processo de socialização, e que, evidentemente, com o uso das drogas, a contenção dos impulsos ficam mais limitadas, porque as pessoas se encorajam a praticar atos violentos. Mas isso é parte da constituição da pessoa, né, do seu processo de socialização. E também é parte, quando isso é perpetrado contra a mulher, é parte das aprendizagens culturais de gênero, em que o homem, né, o companheiro, ele se autoriza a agredir o corpo da mulher, porque ela, na verdade, ele compreende que ela é propriedade dele. E aí eu conecto isso com o que a Lidiane traz. Tem um elemento extremamente empoderador das mulheres, em que elas podem se constituir como um eu íntegro, e não uma metade da laranja com o seu companheiro, que é a escolarização. A última pesquisa que nós publicamos, que trata das aprendizagens culturais de gênero e justamente faz uma relação com mulheres do campo, faz uma relação de 3 gerações de uma mesma família, de 3 etnias diferentes, e acompanha quais são os deslocamentos que vão acontecendo da experiência que a avó teve, que a mãe teve, que no caso a neta passa a ter. Há uma ruptura. A avó, ela se submete, porque esse é o destino da mulher. E quando ela sai da casa dos pais, e muitas vezes vai morar na casa do marido, e essa casa é, no caso do campo, essa casa é junto à família do marido, ela passa a se submeter não só à violência do marido, à dominação do marido, mas também de toda a família, especialmente da sogra. E ela se submetia e entendia que isso era uma questão natural. Já as filhas que estão numa geração acima dos 50 anos, acima dos 40 anos, digamos assim, elas já começam a resistir e a não aceitar aquilo, mas não conseguem romper. Quando é que acontece o rompimento? Nas gerações mais novas, nas jovens mulheres, a partir dos 20 aos 40 anos. E qual o elemento que a pesquisa demonstrou? A escolarização. Isso coincide com o processo de escolarização obrigatória com o direito à educação no Brasil, em que não mais as crianças no meio rural podiam ficar somente até o 5º ano e passam a ter que ter um ensino fundamental completo, e com isso ao deslocamento para o centro das comunidades e um convívio com uma outra cultura. E também isso muitas vezes coloca mais escolarização, também permite melhores posicionamentos no mundo do trabalho, e isso empodera a mulher também financeiramente em termos de autonomização, porque ela não precisa depender exclusivamente do companheiro para a sobrevivência. Evidentemente que a maternidade, especialmente nas comunidades mais vulneráveis, mais pobres, e que não havendo escola infantil para que essas mães, essas jovens mulheres coloquem seus filhos, isso pode ser um dificultador. Mas nós temos um conjunto de políticas públicas que estão se dirigindo para que aconteça esse processo de libertação dessa dominação patriarcal de gênero, dessa dominação masculina. Mas nós não podemos tirar do foco de análise que isso é uma questão cultural. É parte do processo de socialização. E o processo de socialização implica no que se vive na família, do que se vive na escola, do que se vive no mundo do trabalho, do que se vive no espaço coletivo, público, para além da casa. Portanto, nós estamos, as violências que nós estamos acompanhando nas manchetes, elas, no meu entender, elas são parte de uma crise de processo civilizatório que nós estamos vivendo no nosso país. E a arma à mão, ela pode ser um elemento que potencializa e que amplia as estatísticas de violência.
São 11h26, quando o debate começa a ficar bom, a gente faz aquele intervalo, né? A gente vai só atualizar o intervalo, na sequência a gente volta aqui para falar com o representante da Polícia Civil, da Brigada Militar, também da academia que estuda esses fenômenos, para que a gente, enquanto sociedade, possa dialogar sobre violência e sociedade na contemporaneidade. Voltamos já. A ouvinte.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.